Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia Orientada para a Clínica, de Keith L. Moore, Arthur F. Daley II e Annie M. R. Agur é um livro-texto de anatomia humana voltado para a formação em saúde. A edição associada ao ISBN 85-AZEN-75-A100-A7 corresponde à sétima edição brasileira, publicada pela Guanabara Coogan, baseada em uma obra internacionalmente conhecida por relacionar a descrição anatômica a situações de exame, diagnóstico e intervenção. Em vez de tratar estruturas corporais como uma lista isolada de nomes, o livro organiza o estudo por regiões e sistemas, destacando relações espaciais, vascularização e inervação, movimentos e implicações clínicas. Sua proposta atende especialmente estudantes que ainda estão construindo vocabulário anatômico, mas precisam compreender por que cada estrutura importa na prática. Ilustrações, imagens e quadros de correlação clínica sustentam esse objetivo. A obra é particularmente relevante para a medicina, odontologia, fisioterapia e outras áreas que exigem leitura precisa do corpo humano, sem deixar de servir como consulta estruturada para profissionais em atualização. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a anatomia é apresentada como fundamento para exame físico, diagnóstico e tratamento. O traço definidor de anatomia orientada para a clínica é a partir da utilidade clínica da anatomia. Ossos, músculos, vasos, nervos, vísceras e fáscias não aparecem apenas como elementos a memorizar, são estudados conforme sua posição, suas conexões e as consequências de lesões, compressões, inflamações ou variações. Essa abordagem é decisiva porque sintomas e sinais físicos dependem da distribuição real das estruturas, a dor irradiada, a perda de força, a alteração de sensibilidade ou a dificuldade de acesso a uma região do corpo, por exemplo, só podem ser interpretadas adequadamente quando se compreendem trajetos nervosos, planos anatômicos e relações topográficas. O livro também aproxima a anatomia do uso de imagens diagnósticas e da inspeção corporal, reduzindo a separação artificial entre a disciplina básica e os cenários clínicos posteriores. A intenção não é substituir manuais de semiologia, radiologia ou cirurgia. É fornecer a base espacial e funcional que permite aproveitá-los. Para quem inicia os estudos, essa escolha ajuda a selecionar o que merece atenção. Uma estrutura ganha relevância não por ser isso um detalhe curioso, mas porque participa de movimento, proteção, irrigação, drenagem, sensibilidade ou risco clínico. Assim, a obra transforma a anatomia em linguagem de raciocínio aplicado e não somente em nomenclatura. Em segundo lugar, a organização regional esclarece relações tridimensionais entre estruturas do corpo, a disposição do conteúdo por grandes regiões corporais, como tórax, abdômen, pelve e períneo. Dorso, membros, cabeça e pescoço favorece uma leitura topográfica do organismo. Em anatomia clínica, saber que uma estrutura existe é insuficiente. É preciso saber o que está superficial ou profundamente a ela, quais limites formam um espaço, por onde passam vasos e nervos e quais tecidos podem ser atravessados em um procedimento. A organização regional permite reconstruir essas relações em camadas, em uma mesma área. O estudante articula esqueleto, articulações, músculos, fáscias, órgãos, artérias, veias, linfáticos e nervos, em vez de estudá-los como sistemas inteiramente desconectados. Essa estratégia também torna mais inteligíveis os membros, movimentos, déficits motores e alterações sensitivas exigem relacionar músculos a compartimentos, articulações e suprimento nervoso, nos segmentos de cabeça, pescoço e pelve, onde há grande concentração de estruturas em espaços reduzidos, o valor da abordagem é ainda mais evidente. A obra complementa esse percurso com uma visão geral e conceitos básicos, incluindo terminologia, orientação corporal e princípios de estudo anatômico. O resultado é uma progressão que vai da linguagem comum da disciplina Anatomia Regional Detalhada, preservando a noção de que o corpo é um arranjo tridimensional integrado. Em terceiro lugar, ilustrações, imagens médicas e anatomia de superfície funcionam como ferramentas de visualização. A aprendizagem anatômica depende fortemente da capacidade de converter descrições em imagens mentais estáveis. Por isso, um dos recursos centrais do livro é o emprego articulado de ilustrações anatômicas, fotografias e imagens clínicas. Desenhos bem organizados podem isolar planos, trajetos ou relações que seriam difíceis de reconhecer de imediato em uma peça anatômica ou em uma imagem radiológica. Já fotografias e exames ajudam a devolver à estrutura seu aspecto corporal e clínico, evitando que o estudante a conceba apenas como um esquema idealizado. A anatomia de superfície acrescenta outra camada importante: pontos ósseos palpáveis. Contornos musculares e referências externas conectam o interior do corpo à inspeção e à palpação realizadas no exame físico. Essa integração tem implicações práticas. Para localizar pulsos, avaliar uma articulação, reconhecer uma área de risco para trauma ou compreender a projeção de um órgão, é necessário transitar entre superfície, profundidade e imagem. O livro não elimina a necessidade de laboratório anatômico, observação de exames reais ou treinamento supervisionado. Nenhuma ilustração substitui integralmente essas experiências. Contudo, oferece uma ponte didática entre elas, com imagens destinadas a orientar a atenção e a comparação. A força desse método está em tratar a visualização como parte do raciocínio anatômico, não como mero complemento estético do texto. Em quarto lugar, os quadros de correlação clínica transformam detalhes anatômicos em problemas interpretáveis. Os quadros clínicos característicos da obra cumprem uma função pedagógica específica e interrompem a exposição descritiva para mostrar como uma relação anatômica se manifesta em um problema de saúde ou em uma decisão profissional. Eles podem abordar implicações de traumatismos, compressões nervosas, padrões de disseminação, procedimentos, alterações congênitas ou sinais observáveis ao exame. O ponto relevante não é decorar cada exemplo, mas identificar o encadeamento que os torna compreensíveis. Uma alteração clínica costuma depender da estrutura atingida, de sua função, das estruturas vizinhas e das vias de irrigação ou inervação preservadas ou comprometidas. Essa forma de apresentação ajuda a combater um erro frequente no estudo inicial, aprender listas de origens, inserções e ramos sem conseguir utilizá-las para explicar achados. Também favorece revisão seletiva, pois os resumos e boxes destacam ideias estruturantes em um volume extenso. Há, porém, uma exigência metodológica com relações clínicas: são mais proveitosas quando o leitor já domina a anatomia básica da região. Usá-las como atalhos para substituir o estudo das relações anatômicas pode produzir reconhecimento superficial, sem compreensão espacial. Lidas depois da descrição principal, elas funcionam como teste de transferência do conhecimento. Dessa maneira, o livro equilibra a precisão de um texto de referência com recursos que tornam a informação recuperável diante de questões clínicas e avaliações acadêmicas. Por último, a obra atende várias profissões da saúde sem perder o foco na base anatômica comum, embora seja frequentemente associado à formação médica. A anatomia orientada para a clínica foi concebido para estudantes de diferentes campos da saúde. Medicina. Odontologia e fisioterapia estão entre as áreas explicitamente próximas de sua proposta, mas a abrangência também alcança quiropraxia, osteopatia, terapia ocupacional, cinesiologia e medicina desportiva. Essa amplitude decorre do objeto estudado. Todas essas práticas dependem, em diferentes proporções, de localizar estruturas. Compreender movimento, interpretar dor, reconhecer limitações funcionais e comunicar-se por terminologia anatômica padronizada. O livro não tenta apagar as particularidades de cada profissão, nem oferece treinamento técnico completo para todas elas. Seu papel é anterior, e mais fundamental estabelecer uma base corporal compartilhada sobre a qual cada área aplicará seus próprios métodos de avaliação e intervenção. Para um estudante de reabilitação, a integração entre articulações, músculos e nervos ganha peso funcional. Para alguém voltado à cirurgia ou à emergência, tornam-se especialmente importantes planos, vascularização e relações de risco. A mesma explicação anatômica pode sustentar ambas as leituras. Essa versatilidade é uma vantagem, mas também exige seleção conforme o currículo e os objetivos do leitor, porque a extensão da obra ultrapassa as necessidades imediatas de alguns cursos. Como texto central ou consulta aprofundada, ela se distingue por manter a anatomia rigorosa e, simultaneamente, aberta a usos clínicos diversos. Em conclusão, a anatomia orientada para a clínica é indicada principalmente a estudante de graduação em medicina, odontologia. fisioterapia e demais profissões da saúde, que necessite de uma base lusanatômica ampla e aplicável. Também pode ser útil a profissionais em treinamento ou atualização, sobretudo quando precisam revisar a lógica anatômica por trás do exame físico, da interpretação de imagens, de urgências e de procedimentos. Não é uma leitura breve nem um atlas puramente visual, exige estudo progressivo, consulta frequente às figuras e disposição para relacionar terminologia, forma, função e clínica. Essa densidade é justamente parte de seu valor como obra de referência. Em comparação com livros essencialmente descritivos, o diferencial está na insistência em perguntar qual é a consequência prática de determinada relação anatômica. Em comparação com compêndios clínicos, sua vantagem é apresentar essa aplicação sem abandonar o detalhamento estrutural necessário para fundamentá-la. Ilustrações, imagens, anatomia de superfície, resumos e quadros clínicos não operam como enfeites editoriais. Eles organizam diferentes modos de ver a mesma região corporal e apoiam a retenção de relações espaciais complexas. A organização regional ainda aproxima o estudo do modo como o corpo é examinado e abordado na prática. Para leitores que procuram somente revisão rápida, o volume pode ser excessivo. Para quem deseja construir compreensão duradoura, ele oferece profundidade e orientação. Sua posição consolidada entre os textos de anatomia clínica decorre desse equilíbrio entre cobertura extensa, precisão terminológica e aplicação profissional. Se você quiser apoiar Keith Elmore, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!